Olá pessoal, eu sou o Fernando Gomes e esse é o nosso Agro Semanal, o boletim que traz os principais destaques da semana no mercado do agro. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de arroz e os atuais patamares de preços, né? Além disso, discutir alguns cuidados já para a próxima safra. E para começar, vamos nos atualizar quanto aos preços, né, do cereal. No Rio Grande do Sul, a saca do arroz já se encontra acima dos R$100, né? A preços muito próximos do que foram os recordes ali no momento da pandemia. Os preços desde o início de março, quando boa parte do volume da colheita chega ao mercado, já subiram desde então 20%, né? E a pergunta é, quais os fatores que fizeram com que os preços tivessem esse ganho aí ao longo dos últimos meses, né? E o primeiro deles que vale destacar foi a menor produção dos últimos 25 anos. Né? Segundo a Conab, a safra 2022-23 acumulou 10 milhões de toneladas. Né? Foi uma queda de 7% frente à safra que antecedeu. Né? Além de uma redução de área, houve também uma redução de produtividade. Já o consumo foi de 10,2 milhões de toneladas. Né? Aí um consumo maior do que a produção. Além disso, até o momento as exportações também têm sido intensas, né? E com isso, esse balanço já apertado e um volume de vendas externas maiores tem enxugado o balanço, né? Os embarques externos acumulam já 1,3 milhões de toneladas entre janeiro e agosto. É o segundo melhor acumulado da história, né? E olhando para esses números e analisando o indicador de estoque e consumo, nesse período é de 16,6%. É o menor das últimas safras. Esses números refletem aí o quê? Uma menor disponibilidade do cereal no mercado doméstico. E aí a indústria precisou elevar a oferta para o produtor para competir com as aquisições das exportações, né? Vale lembrar que o balanço global do arroz também se encontra apertado, né? Em função de um consumo crescente ano após ano, robusto, e a produção aquém, menor do que esse crescimento, fazendo com que as cotações internacionais também sigam firmes, né? E adicionalmente a esse aperto do balanço, a gente tem dois fatores aqui importantes a se destacar, né? Quando a gente olha para o mercado global. É o El Niño, que reduz as chuvas na Ásia, o principal polo de produção, cerca de 90% da produção se concentra ali na região, e que pode ainda penalizar a oferta global em função dessa redução de chuvas, que dá mais tração aos preços. Além disso, a Índia, que é o principal e o maior exportador do cereal, barrou as vendas para o mercado externo, e isso pode aqui dar mais sustentação também aos preços, né? E o questionamento fica, né? Diante desse cenário de balanço apertado, tanto no Brasil como globalmente, até quando os preços vão se sustentar altos, né? Quais são os riscos aqui para os próximos meses em relação aos preços, né? E aí a gente começa já ainda analisando as cotações, que para o produtor, esse patamar atual de preços, né? E o custo que diminuiu dentro da lavoura faz com que haja um estímulo aqui, principalmente para os produtores que têm o potencial de expansão de área, né? E quando se analisa o principal indicador de margem, né, que é a relação de troca entre arroz e fertilizante, esses números se encontram nas mínimas das últimas 5 safras, né? Quer dizer, diante desse cenário, o produtor ele é estimulado aqui a aumentar a área, né? Principalmente também a gente não pode deixar de destacar os níveis de chuva, principalmente na região sul, que aumentaram ali o volume nos açudes, né? E a combinação de todos esses estímulos ao produtor, a Conab liberou a primeira projeção para a safra 2023-24, que já estima um aumento da oferta do arroz, né, em 12%, acumulando aqui 11 milhões de toneladas de arroz equivalente em casca, né, e que de acordo com o órgão, o balanço doméstico ganha folga, né. E vale lembrar que em momentos de alta disponibilidade, ou seja, com balanço mais folgado, os preços do cereal tendem a ceder conforme a chegada da colheita, né. Outro fator que contribui para a precificação é o consumo doméstico, né? Mais de 80% da produção é voltada para o consumo doméstico. E o que, que a gente vê hoje, né? Os preços varejo do arroz beneficiado não estão conseguindo acompanhar o ajuste do arroz em casca. O que, além de comprimir a margem da indústria, que já está aqui abaixo da média, né? O consumidor, do outro lado, já enfrenta preços aí próximos ao recorde que foi no momento da pandemia, né? E aí, em paralelo, as outras fontes de carboidrato no mercado, como trigo e milho, e seus processados, têm cedido preços ali nas prateleiras, né? O que estimula a redução do consumo e a substituição do arroz, né? E esse cenário pode reduzir as compras das indústrias e assim dar menos liquidez e reduzir os preços aqui do arroz em casca nas principais praças, né? E além disso, os americanos já estão colhendo arroz, o que deve aumentar a oferta aí ao longo das próximas semanas para os principais mercados que o Brasil atende, que é a América Central, América do Sul, o que pode fazer com que as tradings reduzam a quantidade de compras do Brasil, refletindo em uma redução tanto de volume quanto de liquidez, o que também deve frear os preços aqui nas próximas semanas em relação à paridade de exportação. Em resumo, os preços tendem a se manter firmes até a chegada da próxima safra, quando melhora a oferta. E já olhando para a próxima, as margens ainda devem ser boas, né? Mesmo com um aumento da produção aqui, uma possível desaceleração dos preços, as margens tendem aqui a seguir as margens médias ao risicultor das últimas safras, né? Alguns cuidados a gente não pode deixar de levantar a mão aqui, como a comercialização do estoque ao longo dos próximos meses, a gestão de riscos aqui, principalmente, por exemplo, fixação de moeda para quem tem essa possibilidade. E além disso, o El Niño também cria cenários de risco para a cultura, né? Então, a expansão em áreas suscetíveis à inundação mais intensa pode prejudicar aqui a produtividade do arroz e, consequentemente, o custo da operação ao longo da safra, né? E por hoje é isso, pessoal. Boa semana e até o próximo Agro Semanal.